Olá, senhoras e senhores, começando o meu podcast. Podcast de número, não sei, eu sempre perco as contas.
Acho que é 8.
8?
Acho que é 8.
Podcast de número 8. Quem tá aqui ao lado falando comigo, podcast número 8, não é a Emily, não que eu troquei essa pessoa. Talvez a Emily esteja gripada.
Cara,
esteja
com uma desistiu boa. De ser pai. Você gay, foda-se.
Cara, virou uma bicha louca. De repente, no meio do podcast, ele falou, cara, podcast eu acho que atrai macho. Porque não tem uma mulher. Menina que ouve podcast.
É muito longo. Mulher não tem paciência por coisa longa. Elas gostam
Mas
de...
as mulheres são as que mais falam. Mas se fosse um podcast... Entendi. Pra ouvir, ela não quer.
Ela quer falar, mas elas não fazem podcast também.
Eu
podcast.
Acho que o homem é o que mais escuta podcast porque ele tá acostumado a ouvir tanto uma mulher falando. Então ele já tá acostumado a ouvir pra caralho.
Pode ser.
Quem tá aqui do lado é o Arthur Petri. O cara que me debutou nessa vida de podcast, no qual eu sou muito grato. Hoje eu faço comédia... Imagina, hoje eu faço comédia stand-up graças ao YouTube.
Por causa dele.
Cara,
ele que me botou no CQC.
Ele que me botou no CQC. Vou contar uma verdade. Graças a tu, Petri, hoje eu vou ser pai.
Ele trabalha nos Illuminati. Ele que tá por trás de tudo que vocês consomem.
Ele manipula a sociedade pra eu conseguir chegar onde eu cheguei. Não, o Arthur é um brother meu, cara. A gente começou... sei lá, através de podcast dele, eu fiz uma entrevista podcast dele, ele me ensinou a fazer podcast, eu não aprendi ainda, mas aqui eu tô fazendo podcast, ele tá gravando pro dele também, é isso?
Não, como se fossem dois microfones.
Ah, dois microfones pra ser junto, eu podia estar fazendo assim então.
Isso, isso estava me incomodando, mas eu não queria falar.
agora eu entendi o que a gente vai fazer.
Aí o que vai acontecer, eu vou pegar os dois arquivos, eu vou sincronizar e vai ficar do caralho.
Chama-se edição, né?
É.
Caralho, podcast tem isso também. Dá pra ter isso, dá pra ter trilha, dá pra ter várias coisas.
O bom seria eu ter dinheiro, aí eu teria uma mesinha de som, dois microfones, a gente estaria fazendo um negócio profissional, mas como a gente...
É melhor do que eu ficar... Quer dizer...
É, podia ter até um tripé aqui...
Por conta de uma preguiça de fazer assim, ó, de passar a mão pro outro, a gente comprou um iPhone de R$6.000 pra gente cada um ter um, é mais ou menos isso.
Isso, imagina se alguém entra aqui, os dois caras conversando com o celular na frente da boca, assim.
Pra que eles estão mandando áudio? Pois é, maravilhoso. Bom, estamos no meu quarto aqui, de forma hétero, deixando claro, e estamos na região onde... Petri nasceu, que é Rio Grande do Sul. Ele é comediante local, um comediante aqui de Porto Alegre. E, na verdade, ele não é comediante, está se tornando comediante. E eu acho que o assunto de hoje... Vou fazer aquele blá, blá, blá inicial de... Ah, não é um comédia, não é um...
Sobre comédia.
Puta coisa chata, mas ele...
É que nem aquela piada do Bill Hicks que ele fazia, que ele chegava no palco e falava... Eu sou um comediante e um poeta. Tudo que eu falar que não tiver graça é poesia.
Ah, maravilhoso. É isso. É o migué que eu tô dando pra não ser engraçado. Na verdade, é um podcast que, assim, eu acabei percebendo, Petri, que muita gente que muita gente... As pessoas que ouvem o meu podcast, elas são fiéis ao podcast. Elas ouvem, assim, tipo, toda semana. Não teve um cara que falou... O episódio 3 eu não gostei, não vou mais pro 4. Esse cara 3, 4, ele vai meio que acompanhando. Porém, são poucas pessoas, ilimitadas pessoas que escutam isso. Eu diria que é a maçonaria da comédia que, assim, que ouça e que ouve isso. São 7 pessoas.
Sociedade secreta, assim.
A sociedade secreta. São Donald Trump escuta a gente. São pessoas, assim, muito selecionadas, assim. Diretores de empresas. Pessoas escutam a gente. E eu vejo muita gente, assim, interessada na arte da comédia, preocupada. E não tem o outro lado. Eu acho que você pode representar o outro lado, que é o cara que tá iniciando comédia. Você é um cara que... Fazia podcast, resolveu fazer comédia. Então, hoje, o podcast é voltado a pessoas como você que, tipo, estão querendo debutar e vão falar da dificuldade. Porque eu comecei há 10 anos atrás. Então, as minhas dificuldades eu tenho ainda na minha cabeça, mas eu não tenho tão quente pra poder falar. Você vivencia um mundo de pessoas que vai iniciar daqui a pouquinho ou já está iniciando, ou pessoas que não estão nem interessadas e vão desligar agora e vão agora pro podcast de Patrick Maia.
O cara errou o assunto.
Errou o assunto.
Cara, vamos de cozinhar agora.
Então, vamos de cozinhar. Então, eu queria saber, assim, como é pra você iniciar na comédia? Como que é começar a subir num palco, coisa que você tá fazendo, tipo, reabrindo os meus shows e tal?
Ah, os teus shows em particular é um enorme medo que eu tenho. É assustador. E é inacreditável ao mesmo tempo. Quando é bar, É mais um clima de, sei lá, eu sair de casa pra levar umas porradas na cara e levar garrafada. Mas no teu é mais um monstro gigantesco que eu vou enfrentar, assim.
Tá, vamos falar então a diferença para um WoW. Porque assim, existe a diferença entre. Qual a diferença entre. Muita gente me pergunta assim: qual a diferença entre fazer bar e teatro? Eu acho que o bar, ele é mais difícil do que teatro. Porque o teatro as pessoas já compraram ingresso querendo te assistir, né? O teatro a pessoa já tá, tipo assim, vou ver uma peça. Então tem uma coisa do tipo: ah, não tô competindo com nada, o Maurício tá ali, eu gosto dele, então eu posso, por exemplo, alongar uma piada, posso ficar tipo 3 minutos devaneando, o cara tá ali feliz. O bar eu acho que ele é mais porrada, porque o bar eu disputo com o liquidificador, por exemplo, disputo com o cara da coxinha, então as minhas piadas elas têm que ser mais assertivas. Isso eu que tô fazendo um show, tipo, digamos assim, um show bom, vai, há 10 anos, já tô, né, já aprendi a fazer. Para um open, você acha que é o contrário?
É, pelo menos pro meu estilo, eu acho que talvez um cara mais amigável teria mais facilidade no teu show do que eu, que sou mais agressivo e mais
E
fechado.
você acha que bar tem a ver com a agressividade?
Acho que tem. Pelo que eu vi até agora, tu pode ser agressivo num bar que não vai causar um constrangimento, como vai causar num teatro, porque o teatro tem um ambiente meio família e crianças, as pessoas não estão bêbadas, não tem ninguém fumando, tá todo mundo limpo. No bar, tu pode falar buceta pra caralho, que tu não
Quer dizer,
sente um
só pra saber,
problema.
vamos saber se as pessoas estão ouvindo isso num bar ou num teatro, que você tá falando buceta, as pessoas talvez estejam ouvindo esse podcast num
Nos
teatro.
alto-falantes.
O cara tá no meio da peça do Miguel Falabella ouvindo. Nossa, absurdo, e sai. Ou ele tá indo num boteco falando, tá demais esse podcast.
É por aí.
Olha que legal isso daí. Quer dizer, existe então uma variação de tema de acordo com o ambiente que você fala. Isso é verdade. Quando eu via, na verdade, outra coisa, assim, no bar eu sentia que a putaria ela é mais aceita do que no teatro. Você sente que o texto agressivo ele funciona mais. Mas você não sente que no teatro, por exemplo, no bar, por exemplo, temas mais. Você fala muito de suicídio, você aborda muito depressão. Esses temas não têm nada a ver com bar?
Acho que tem tudo a ver com bar.
É mesmo?
Eu acho que o bar ele é um ambiente ruim. As pessoas não saem pro bar porque elas estão felizes, porque elas estão buscando felicidade, porque elas estão mal em casa, elas não querem ficar em casa
Então, mas elas não
sozinhas.
estão buscando ver alguma coisa que alegre elas, ou elas estão querendo, tipo, caralho, sair de casa e da depressão. Chega em casa, chego no bar, tá o cara, tá com depressão, fala, puta merda, comprei um temaki por isso, filha da puta.
É, por esse lado sim, mas igual acaba, não sei, acaba encaixando no cérebro da pessoa. Eu não sei, eu vejo o bar como um lugar ruim, assim, fechado, pequeno, cerveja, pessoas bebendo, assim, e tem um clima meio sexual também, que as pessoas podem conseguir transar com alguém que conheceu no bar, assim. Coisa que não tem no teatro, é um ambiente sujo, o bar, eu vejo.
Sim.
E ele tem um ambiente violento que pode acontecer uma briga a qualquer momento, um negócio que eu curto pra caralho isso, sabe?
Você queria que no meio do jogo saísse na mão assim?
Queria. Eu queria que eu provocasse uma discussão entre a plateia e eles tivessem uma briga entre a plateia, porque eu falei um negócio. Isso eu ia achar do caralho, isso daí.
Pô, mas por que que você tá fazendo teatro então? Por que que você tá indo em shows comigo, por exemplo, abrindo os meus shows? Por que que, se você sabe que esse não é o seu caminho? Se o caminho que você gosta é o caminho do boteco mesmo.
Não, porque. Primeiro porque ia ser idiota um cara que nem eu falar, não, não quero abrir o teu show, Maurício.
Não, acho que tem nada a ver. Acho que você. Se o Miguel Falabella, vamos abrir um musical e eu vou ter que cantar. Eu não vou. Tá bom, Miguel Falabella. Rosana. Não vou, não sou esse cara, entendeu? Não tem como. Será que eu tô fazendo você desistir do show daqui a
Não,
pouco?
é que o jeito que eu falei parece que é um ambiente muito, 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 muito distante os dois. Mas não é tanto assim, ele é distante, mas não tanto. O teatro, ele tem um clima mais legal e mais limpo, é um teatro, as pessoas estão mais arrumadas, eu acho. E não que a agressividade não funcione também, mas é mais difícil de encaixar ela.
Eu acho que o teatro é mais legal porque dá mais dinheiro.
É, também,
O dia que o
também.
bar bota 1.200 pessoas num bar,
Também.
caralho, velho. É muito bom você parar pra pensar que você tá levando 3 mil pessoas pra um bar. É
Sim,
muito
sim.
errado. Você para pra pensar. A gente é uma atração que fode a humanidade. Vou levar o Whindersson Nunes no bar, levou 6 mil pessoas num bar.
O Whindersson acho que é um cara que não ia funcionar num bar, por exemplo, de beira de esquina de cidade, assim.
Ah, eu também
Né?
acho que. Tem comediantes que funcionam para bar e tem comediantes que funcionam para os dois, ou para só teatro. Eu percebi que, ó, isso daqui é uma curiosidade até. Quando eu comecei a fazer stand-up, eu funcionava muito no bar. E aí quando eu entrei no teatro, eu arregaçava, porque o teatro é mais fácil. E eu me acostumei a fazer teatro. Me acostumei a usar o palco. Me acostumei a usar, né, o que o teatro pode me oferecer de recurso. E aí, quando eu voltei pro bar, eu tomei no cu, assim, porque o bar eu começo, sei lá, você faz um grupo, quatro pessoas, e você vai, e os caras estão na ponta da língua 15 minutos muito fortes. Pá, 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 pá. O meu texto de teatro, ele tá um texto de solo. Então eu vou falar sobre 12 minutos sobre água mineral. Quando eu chego no bar, o cara tá caralho, maluco. Então eu tenho que encurtar esse água mineral para 2 minutos, assim. Você sente alguma coisa referente a essa diferença, tipo, a podcast e fazer stand-up?
Sim, não, é muito diferente porque primeiro que não tem uma massa na tua frente te julgando na hora assim.
Só pra deixar contextualizado. O Arthur Petri tem um podcast chamado Saco Cheio, né? É um dos podcasts mais assistidos, assim, ouvidos, assim, de comédia que tem no Brasil e tal. E foi dali que a gente se conheceu. E o podcast dele, ele aborda muitos temas. Ele fala meio que do dia a dia dele. Fala de show, fala de comédia. E aí tem uma curiosidade, porque no podcast ele é de um jeito. Quando ele sobe no palco ele é de outro.
É, isso
Talvez por ser open. E isso que eu queria bater e abordar.
é um... Ah,
Diga aí.
entendi. É, isso é um problema que eu preciso corrigir em mim e tentar ser que nem eu sou no podcast. Mas o meu podcast surgiu porque eu queria fazer stand-up e eu não tinha onde fazer. E aí eu comecei a fazer 12, 15 minutos de podcast, falando o que eu imaginaria que eu falaria num palco. Eu falava no microfone.
Mas você escrevia, roteirizava?
Não.
Você pensava assim, vou falar sobre depressão. Pum.
É, a primeira coisa que eu lembro que eu fiz, eu tava fazendo um curso de radialista pra aprender a falar e que eu queria ser.
Aprender a falar é muito bom. O cara
Cara,
falava papai.
como o cara se matricula no curso? O cara que ouviu agora
Mamãe.
não ouviu a piada porque foi uma piada visual. Que era. Ah, sim, mas eu aprendi a articular melhor, como é que é um texto de rádio e tal. E aí lá tinha, na turma, tinha umas velhas, assim. 70 anos, e aí perguntavam pra elas: ah, por que tu tá aqui? Ah, porque mesmo nessa idade eu tenho sonho de trabalhar no rádio. Eu ficava: não vai conseguir, já deu, sabe? Tem 70 anos, não vai rolar, assim. E
É
aí.
muito escroto. Não, por que que não vai rolar?
Porque não vai, não sei.
Porque ela é velha?
Assim que acabou já? Tudo que tu fez já foi, assim.
Mas é que tá, eu acho que quanto mais velho, mais você vai trabalhar no rádio. Eu acho que o rádio é o Japão do futebol, sabe assim? Quando você vai jogar bola, se o cara, mano, não aguenta, não tem mais o que fazer, o cara vai jogar a bola e vai pro rádio. Muitas pessoas, assim, tipo, que trabalham com raciocínio e tal. Eu acho que o rádio ele é só voz, né? Mas enfim, vai.
Entendi. Sim, mas eu via um lugar muito desesperançoso lá. E aí o primeiro podcast que eu fiz foi sobre velhos no mercado de trabalho. E eu relatei de forma mais longa isso daqui que eu falei agora. E aí o pessoal riu, assim, meus amigos falaram que estavam se mijando de rir com aquilo ali. E eu continuei fazendo bem curtos, assim, podcasts curtos. E o pessoal da internet começou a descobrir. Junto com isso, eu comecei a fazer uns vídeos pro YouTube, que também seria o meu stand-up, que eu queria
Eu
fazer.
assisti, que é você fazendo na cozinha o stand-up.
É, aquele lá eu fiz na kitnet que eu morava
Sem
no Rio de Janeiro.
microfone e tal.
É, exatamente. Eu comecei com isso daí, aqui
E você
no
nunca
Porto.
tinha tentado subir num palco?
Não, porque eu não tinha em Porto Alegre, não tinha, pelo menos.
Mas não tinha uma noite assim, tipo. Eu me lembro que o Nando Viana tinha uma noite em Porto Alegre, não tinha? O Riafu, alguma coisa do tipo?
Talvez depois.
Ah, foi depois. Daí foi quando?
Isso foi
2000?
2012.
Ah, tá.
Eu procurava no Google assim quase todos os dias, Open Mic Porto Alegre, e eu não achava nada assim. E aí eu comecei a fazer no YouTube e isso começou a gerar público. Pequeno, mas muito intenso esse público.
Deixa eu só te fazer uma pergunta para entender mais assim. A minha época foi 2006, 2007, onde era o Open e tal. A sua época foi de 2013 para cima.
Isso.
Você acha que as pessoas estão ouvindo aqui, a maior dificuldade para elas iniciarem na comédia é a falta de um lugar, ou você acha que é a falta de coragem de subir no palco?
Ah, eu acho que é falta de oportunidade, porque todo mundo que pensa em fazer, eu tenho certeza que o cara que tá ouvindo agora que queria fazer, ele deve procurar quase semanalmente, assim, na internet, Open Mic, minha
E o
cidade.
que você recomenda? Fazer um podcast? Gravar um vídeo no YouTube? Como é que tá essa geração de opens de hoje, assim? Porque o que que eu faço? Toda cidade que eu vou, eu recebo uma caralhada de e-mails, assim. Vou fazer show em Recife. Eu vi uns quatro caras, assim, amigos de comediante, de outro comediante. Fala, ô, meu nome é Zé Goiaba, eu sou daqui e eu queria fazer. Aí outro fala, ah, aí eu faço um critério de escolha através... Eu até acho um erro meu, mas eu, pelo menos eu dou essa oportunidade. E o critério de escolha que eu dou é, cara, se ele tem uma chancela de algum amigo meu. Porque se não, pô, porque se não é, para pra pensar que o nosso trabalho é o trabalho mais assim, que você dá oportunidade para um louco.
Sim, cara, pode ser o Hitler
Pode ser
subindo no
um cara
palco.
sobe no palco e me dá um tiro. Eu não sei quem é esse cara.
Sim.
E é muito fácil. A gente é tão generoso assim na comédia, a gente tenta ser tão generoso que a gente dá uma oportunidade, cara. É um show para 1.000 pessoas, você tá subindo no palco para mostrar seu trabalho. Você não tem isso na engenharia, que você vai fazer uma ponte.
Constrói esse prédio aqui.
É, chega um cara, ô, sou engenheiro também aqui em Recife, eu queria ajudar a fazer esse prédio. Você, porra, você pode foder o prédio. Obviamente tem uma diferença
Sim.
muito grande em responsabilidades, mas, por exemplo, ah, o Nil Agra fez com esse cara. Ah, Nil, esse cara é legal? É. Por que que eu falo isso? Porque é uma coisa que me incomodava muito. Várias vezes eu fiz show, e várias vezes eu dei abertura, e o cara que era para fazer 6 minutos, o cara faz 27. E aí ele foge o meu show. Ou
É
então,
foda.
entendeu? Então o cara sobe e não faz stand-up, o cara canta uma música, tipo.
Ah,
E aí
sim.
eu comecei a falar, puta, isso daqui eu acho que tá atrapalhando. Eu tô querendo ajudar o cara não tá querendo ser bacana, entendeu?
Ah,
Então.
isso é uma coisa que eu sempre tive muito medo de passar o tempo e ser inconveniente com o cara que tava me dando oportunidade. Tanto que na primeira vez que eu fiz em 2013, eu passei do meu tempo e aquilo me marcou, assim. No outro dia eu acordei com uma ressaca moral por ter passado 4 minutos, assim. Eu fiquei muito mal porque eu passei o meu tempo.
É, na verdade não é 4 minutos o problema, o problema é você passar 15.
Sim,
Quando.
não, pra tu ver como que era a minha cabeça, assim.
É.
4 me deixou muito mal,
Tipo, eu
sabe?
já dei oportunidade pra uns caras e falava, mano, vai lá, faz 8 minutinhos, que quem tá ouvindo e nunca fez comédia, 8 minutos é uma eternidade, né? Faz lá 8 minutinhos, aí o cara vai e fazia 20, 15. Eu não posso chegar no palco e empurrar o cara, começar o show. Começa o meu show, eu sendo um puta cuzão com um comediante local,
Sim.
não é muito legal. E aí o meu último show, o Perdendo Amigos, ele tinha uma abertura. Era uma abertura anti-open, né? Porque eu tinha uma abertura, então dava pra ter um cara fazendo pra depois entrar essa abertura, o show ia ficar muito longo. E aí eu resolvi abominar, assim. Falei, ah, não vai ter mais, cara, esse show e tal. E agora eu tô voltando, porque tem muita gente fazendo cenário de stand-up. Stand-up voltou a crescer e tal. E pede oportunidade e eu dou. E no caso, você em Porto Alegre, você não tinha mesmo assim. Nem no show de pessoas. Tipo, Murilo Couto ia fazer show em Porto Alegre. Você não tinha. Vou mandar um e-mail pra ele, alguma coisa do tipo.
Não, não.
Por quê?
Primeiro porque eu não teria coragem, segundo porque eu acho que ele não ia ler, não ia deixar, porque eu achava que não ia acontecer mesmo. Mas naquela época, em 2012, 13, não tinha nada, nada. Hoje eu vejo que tem bastante coisa, assim, comparado à minha época. Hoje eu conheço produtores lá em Porto Alegre que fazem, né, quinzenal, noites quinzenais com open. Tem uns caras fazendo um barzinho na Cidade Baixa, que é um
Você fez um
bairro lá.
open comigo, né? Você abriu meu show lá em Porto Alegre e tinha um menino também.
É, né?
E ali vocês ficaram parceiros.
Já brigamos, já.
É mesmo? Por qual motivo?
Rolou uma. Bom, eu fiz lá o show aquele contigo, e aí eu conheci ele lá. Aí na próxima sexta, aquilo foi no domingo, teu show. Na próxima sexta, ele tinha organizado um show com outros caras, outros comediantes de Porto Alegre. Ele me botou pra fazer open. Eu fiz e continuei o contato com esses caras aí. Era esse cara que tava lá e mais dois ou três dessa cena da comédia. E a gente ficou fazendo, eu fiquei indo lá ver eles se apresentar nesse bar e pedindo para fazer de novo um open. Aí aconteceu o seguinte: eles me deram outra sexta-feira para fazer o open, umas 2 sextas-feiras depois daquela que eu fiz. E aí que eu fiz, eu anunciei na minha página, lá no Facebook. Eu falei: ah,
Que é uma
pessoal,
página grandezinha, né?
tem
Tem.
20 mil
É.
likes. Aí eu anunciei para minha galera e eu falei: ah, eu vou fazer uma apresentação nesse bar aqui, tal dia, tal hora, blá blá blá. E aí os caras ficaram bravos comigo porque eu não falei que ia ter mais gente. Esse foi a primeira treta que rolou, assim. Daí eu falei, pô, sei lá, não vai mudar nada, vocês vão estar lá, quem for me ver vai ver vocês também, assim, não tem por que ficar brabo. Já começou aí o problema. E eu lembro que nesse dia foi muita gente me ver. Foi 40 pessoas me ver, e era um bar muito pequeno e ficou gente em volta, assim, em pé, porque não
Era um
tem.
bar que devia caber 100 pessoas e dessas 100, 40 eram o seu público.
Não, cabia menos. Não, não cabia 40. Ficou umas pessoas na escada, assim.
Sim,
Cabia
sim.
20 normal e 40 apertado de pé, assim.
Sim.
Isso deixou os caras meio putos também. Que eu acho que, não sei por quê, se eu levei gente numa noite deles, assim. Isso já deixou. Eu lembro que rolou já um. Essa treta de eu não ter avisado que ia ter mais gente começou a piorar lá na hora. Os caras me olharam torto quando eu cheguei lá. Eu comecei a perceber que tava rolando um clima ruim, assim. E essa noite nunca ia ninguém. Aí depois que terminou o show. Os caras vieram tirar foto comigo, assim, eu pensei, porra, veio um monte de gente, cada um pagou R$ 10. Aí eu, conversei com o organizador, eu perguntei como é que funciona assim, o negócio da divisão de cachê. Será que eu não posso pegar R$ 50? Eu lembro que eu falei R$ 50. E o cara ficou muito bravo comigo. O cara achou um absurdo eu ter pedido R$ 50. Tanto que eu só perguntei se rolava, que eu não sabia como é que funcionava mesmo. E aí no outro dia, o cara foi embora brabo, assim, eu vi que ele ficou brabo. E no outro dia eu recebi um áudio desse cara, o organizador da noite, dizendo que eu não ia ter futuro na comédia, porque minha atitude foi errada de pedir dinheiro, que open mic não ganha dinheiro, não é assim que funciona e não sei o quê. E eu falei, cara, sei lá, só me dizer, tá, não rola? Me diz que não rola, pronto, não tem problema. Aí eu perguntei pra um outro cara, que era organizador também, perguntei, vocês estão bravo comigo porque eu pedi dinheiro, cara? Eu não sabia que ia dar problema, era só me avisar que não rolava, pra aquele cara que tava lá no teu show. Aí ele falou, ah, é, realmente, não é uma atitude muito correta. Começou esses negócios, assim. Eu lembro que aquilo começou a me deixar puto, porque eu pensei que o último lugar onde ia rolar frescura no mundo seria em meio de comediantes,
É,
assim.
mas rola. Não é frescura, eu acho que rola uma coisa meio. Eu acho que a comédia tem uma vaidade. E eu não tô falando desses caras, de mim, tô falando do geral, assim, que tem uma coisa meio. Você chegou depois. Eu acho que tem uma coisa tipo, o cara foi lá e. Talvez o pensamento dele tenha sido assim, porra, a gente arranjou um bar. A gente que lutou para conseguir esse bar, esse cara
Eles
chegou.
falaram isso, eles
É,
falaram
então,
isso.
provavelmente deve ter sido isso. E eu queria saber como você encara isso. Né? Como é que você. Porque você foi o cara que levou gente pra lá e ao mesmo tempo. Cara, a gente tá te dando uma oportunidade pra você levar a gente pra cá. Você acha que nesse caso, tipo, foi um erro? Foi não? Você acha que você fala assim, mano, chato que é comédia.
Eu
Já...
pensei, nossa, que cena chata, que coisa chata.
É, mas é assim, cara. Tem uma coisa até demais, assim, eu acho que é comédia. A comédia tem uma coisa muito. Eu acho que eu entendo. O seu ponto, porque quem não conhece o Arthur Petri, o Petri é um cara, digamos, de. Conhecido até por ser um cara de posições muito de direita, né? Eu acho que a
É, pode
cena de
ser, pode ser.
comédia. A cena. Não tô falando dos comediantes. A cena comédia é uma coisa muito artística barra social, no
Sim,
sentido
sim.
de todo mundo aqui é igual. Por exemplo, eu vejo o Nathan, que eu sempre. Falo com clareza, assim. O Nathan, pra mim, é o socialismo na comédia. É um lugar que todo mundo junta o dinheiro para bancar o lugar, não ganha nada, se fode e as pessoas vão lá e nem pagam. E aí, ao mesmo tempo, tem você que eu entendo que assim, você é um fudido que não tem grana, foi lá e falou: mano, me dá 50 contos, você pode me ajudar aqui. O que eu acho que foi errado foi você não ter combinado antes. Como é que vai ser lá? Eu vou ganhar um cachê? Não tem, eu não entendo desse mercado. Eu acho que as pessoas elas acham que todo mundo da comédia já nasce sabendo como é que funciona a própria comédia. E eu acho que isso foi ruim para você, porque você já se desestimula a conseguir fazer uma cena e montar uma cena no próprio região onde você tá.
É, mas aí que tá. Como eu sou bem radical, assim, eu não aceito frescura. Eu mandei esses caras tomar no cu, falei sobre esse caso no meu podcast, fiz piada sobre isso, falei merda pra caralho deles. E o que aconteceu? Tem um cara no meio dessa galera que ele tem um humor parecido com o meu, e ele também se sentia excluído daqueles caras, ele não gostava muito. O que aconteceu é que ele se juntou comigo e a gente começou a fazer coisa junto. Quarta-feira eu fiz com ele.
Por que que você não faz uma noite em Porto Alegre, já que você sabe o caminho de chamar pessoas? E essa é a pergunta que eu queria te fazer. Quando um open, como você que é um cara que assim, deixando claro, open não é mais nem menos, open é um iniciante, é um amador, é um cara que tá começando. O Miguel Falabella seria um open, né? Se ele começasse a fazer stand-up amanhã. É um cara que tá iniciando, sentindo, é o que você tá fazendo aqui. A gente tá aqui nesse exato momento em Caxias do Sul, vou fazer uma apresentação daqui a 1 hora. E o Petri vai ser o cara que vai abrir o meu show. Caiu uma tampa aqui. O Petri vai abrir o meu show, ele vai fazer, sei lá, 5 minutos. Se ele ficar com uma covardia como ele tem às vezes, que é normal,
Ficou 1 minuto.
um minuto, às vezes ele fica 6. Se ele tiver afim, fica à vontade, ele é super bem-vindo no meu palco. Como é que é para você, assim, saber o momento que você fala, cara, eu acho que tá na hora de eu. Tá aí. Eu acho que já tem um público, eu já sei falar os bagulhos que as pessoas querem ouvir. Por que não fazer uma noite em Porto Alegre sua toda segunda-feira?
É, porque eu não tô pronto ainda. Porque eu não posso organizar um negócio, chegar lá e fazer 10 minutos e esquecer tudo que eu ia falar depois. Porque isso vai acontecer como aconteceu quarta passada, como aconteceu ontem, como vai acontecer hoje. Eu não sou um cara pronto para fazer uma noite minha, assim.
E por que não fazer igual o Nathan faz? Onde você chega, por exemplo, combina com um bar e você fala assim: ouvintes do meu podcast, vão lá me assistir, simplesmente, e não paguem. E o consumo é do bar e eu tomo no meu cu aqui, beleza? Mas pelo menos eu tô testando.
É, isso pode ser uma boa, mas eu corro muito o risco de subir no palco e travar e não saber o que falar e ficar quieto, sim. E começar a forçar a coisa e não sair nada interessante.
Então vamos lá. Vamos tentar entender a cabeça de um open. Qual o maior medo?
O maior medo é esquecer o que o programa vai falar e ficar em silêncio. E aí tu não pode ficar em silêncio, daí tu vai ter que improvisar, mas como tu é um merda sem talento, tu vai improvisar muito mal e vai fuder tudo.
E o que é fuder tudo?
É
Eu
que
vou fazer perguntas retóricas até para o ouvinte entender que os maiores medos que você tem, eu já tive, tenho algumas vezes, e essas pessoas devem ter isso, talvez deve ser um bloqueio mental para elas. Então, vou te fazer uma pergunta. Fuder o quê? O que que você acha que você tem que vai fuder? O que que o legado Arthur Petri pode ser atrapalhado e corrompido com uma apresentação ruim?
Ah, que querendo ou não, eu quero fazer um espetáculo do caralho. Eu quero que os caras me vejam e pensem, pô, que legal esse cara aí. E vão procurar meu nome no Instagram, no Facebook e curtam minha página, começam a ouvir meu podcast. Eu quero gerar isso. Esse é o meu objetivo. Então, quando eu não alcanço isso,
Frustrado.
eu fico mal, puta, joguei fora essa oportunidade. Tinha 500 pessoas pra ver o cara, ele deixou abrir e eu não aproveitei. É isso que passa na minha cabeça.
Tá, mas ao mesmo tempo, você não acha que você só vai conseguir isso se fudendo muito?
Sim, com certeza. Só que eu tô sempre mais perto de parar de me fuder, né? Eu sempre penso, será que vai ser hoje? Será que vai ser na próxima? Todo dia eu penso, hoje eu não vou me fuder. Não que eu tô torcendo, eu sei que eu vou me fuder, mas eu espero que hoje seja o dia que não.
O show é daqui a pouco. Você acha que você vai tomar no cu?
Vou.
Por quê?
Porque duas coisas. Um, porque eu sei que meu material não é muito bem aceito. E dois, porque eu vou esquecer muita coisa e tem muita ligação entre piadas que eu esqueço e daí ela não
Por que
faz
que seu
sentido.
material não é bem aceito? Vamos lá. Então, vamos fazendo perguntas que a gente vai tentando definir, tipo, a cabeça de um cara que tá subindo no palco pela primeira vez, às vezes, assim.
Tá, primeiro ponto, porque eu já sou um cara na minha vida que eu não sou bem aceito em ambientes sociais, faculdade, escola,
E tu
família.
resolveu falar com o público.
Todo mundo fala, ah, tu é tímido, tu é antissocial e tu quer subir no palco, porque eu sou doente da cabeça. Essa é a única explicação.
Ou isso daí é um escape?
Também, eu quero ser aceito, é carência.
Então você quer ser aceito.
Quero.
Você gosta de ser um cara querido.
É, eu gosto de ser escroto e de ver pessoas bravas comigo porque eu falei um negócio, mas ao mesmo tempo eu gosto das pessoas que gostam que eu faço isso. É muito maluco.
Entendi. Então você na faculdade, sei lá, no colégio, você é um cara que ninguém gostava muito. Você é um cara sozinho.
Sim. Tipo assim, pra ter uma noção, eu tava sentado uma vez no saguão na faculdade, no intervalo. Aliás, eu tava matando aula porque eu não aguentava mais aquela faculdade. E
Faculdade, o que que você fez?
jornalismo. E as pessoas já me conheciam lá, já sabiam do podcast, tinha dado um problemaço lá com o pessoal. E ninguém gostava de mim. Aí passou um cara, assim, o cara tava fumando sozinho na chuva, assim. E eu fiquei olhando pro cara, esse cara não deve gostar de mim também. Aí ele foi começar a voltar pra sala de aula, assim. Ele me olhou de canto, assim. Chegou perto e falou: Tu é o Arthur Petri? Aí eu falei: Sim. Ele falou: Cara, continua lá, gosto muito de ti. E foi embora. Como se a gente fosse dois caras, assim, dois homossexuais na década de 50, assim. Ninguém podia saber que ele me curtia e que eu era o cara, assim. E foi embora, assim.
Você acha que as pessoas não gostam de você, assim, pelo fato das suas posições serem muito radicais? Será que é isso que ferra?
Tipo, eu não tenho posição nenhuma sobre nada. Eu sou muito burro. Eu não sei nada. Eu não sei qual é a solução do Brasil. Eu não sei qual é o sistema econômico que ia funcionar. A única coisa que eu gosto de fazer é de me divertir. A única coisa que eu vejo que dá para fazer no mundo é se divertir e não levar nada a sério. E quando alguém leva alguma coisa a sério, se torna mais engraçado falar daquilo. Porque tu vê uma pessoa braba por nada. E aí é ali que eu vou. É ali que eu falo no meu podcast. São essas coisas que eu falo. E as pessoas ficam brabas porque elas levam a sério, elas têm ideologia e tal. Então, quando uma
Mas
pessoa.
será que não falta uma espécie de tato para poder falar aquilo? Eu sempre tive uma teoria, até falo para você, que toda mulher gosta de ter a mão passada na bunda. Toda mulher adora você passar a mão na bunda dela, mas eu acho que para você passar a mão na bunda dela, você não pode chegar passando a mão na bunda dela. Você tem que conquistar ela, tem que fazer, o jeitinho, pá, e de repente você tá enfiando a mão na bunda dela, ou outras coisas, se tudo der
É que
certo.
o meu público é um monte de vagabunda que quer que tu chegue passando a mão na bunda na hora, assim.
Você,
Esse é o
entendi.
meu público.
Então você acha que você vai ser restrito a um público, digamos, desses 50 pessoas assim, né? Com essa cabeça de mentalidade de não vou tentar ser um cara mais, digamos assim, sociável.
É o pessoal que não tá nem aí pra nada, que é muito pessimista e desesperançoso sobre as suas vidas,
Quem
assim.
são suas referências, então?
De comédia?
É.
Bill Burr e Stanhope. Os dois.
Doug Stanhope e Bill Burr. São as minhas referências que eu tenho. Bill Hicks você falou também.
Também, também. O Bill Hicks pra mim é Deus. E que eu nunca vou alcançar. Eu nem vejo como referência, porque não tem como. E a referência que eu vejo, ah, posso pegar coisas, é o Bill Burr e o Stanhope.
É, o Bill Hicks, ele é uma referência também, né, dessa geração, né, o Bill Hicks, assim, quem não conhece o Bill Hicks é um cara que faleceu já, um puta comediante, fumava, né, no palco, né, ele tinha uma coisa bem, ele falava muito de cigarro, falava muito de Deus, de religião, ele era um cara bem controverso, assim, mas eu achava o Bill Hicks um cara muito simpático, você não achava isso dele no palco? Ou você achava que ele era um cara pau no cu o tempo todo?
Ele era muito agressivo e muito pau no cu.
Mas mas eu achava aquilo uma persona. Porque ele entrava no palco meio... Tô meio cagando pra vocês e isso era engraçado. Mas isso numa cultura americana.
Sim.
Você acha que isso modifica? Por exemplo, você... Eu vejo você... Você ontem começou o show falando assim... E aí, galera, tudo bem? A galera falou tudo. E você falou, não tô nem aí.
Não, mas eles riram dessa.
Riram.
E eu insisti e aí que fudeu o bagulho.
Você acha que por sermos muito católicos, a comédia brasileira é uma comédia bem diferente e nunca vai chegar perto da comédia americana? Não tô falando que melhor ou pior, mas diferente.
Eu não sei se tem a ver com a cultura ou religião. Eu acho que... Acho que as pessoas não sabem o que é comédia aqui.
Não sabem o que é comédia
aqui? Acho que elas não sabem o que,
mas
que é.
Mas ou será que as pessoas não sabem o que é comédia stand-up aqui?
É, não, isso. Exato. Tá. Tanto que a gente tava falando de teatro e bar antes... O stand-up ele é uma arte de ser feita em bar, não em teatro. Uhum. Ela ser feita em teatro é meio que uma desvirtuação com o objetivo de acomodar mais gente, mas não é o lugar dela ali. E as pessoas não entendem isso, até porque aqui ninguém tem uma visão de ir num bar ver um cara falar e tu vai voltando assim. Não tem, isso não tem no DNA da pessoa. Ninguém, por exemplo, para ouvir o CD do Bill Hicks de 1997 no Brasil. Ninguém sabe todos os DVDs do George Carlin de cor, a não ser pessoas que gostam de comédia e querem fazer. Então, lá eles têm fãs de comédia, que compram um vinil de comédia e tem o pôster do show da comédia.
Você é um dos caras que mais me chamou a atenção nesse mercado, não à toa você tá comigo aqui hoje, por você ser um grande expert em comédia, assim, você manja bem de comédia. O que, que você recomenda, assim, tipo, pro cara que tá ouvindo, assim, o cara que... Porque, assim, o que eu sinto, as pessoas geralmente olham o open mic... Com desdém.
Uhum.
Eu acho burro. Porque às vezes o open mic é uma pedra a ser lapidada.
Sim.
E às vezes você não vai ser um bom comediante mesmo. Mas você vai ser um excelente roteirista. Aliás, a primeira pergunta que eu faço é... Te interessaria ir pra esse caminho de ser um roteirista, ser um redator e sair do palco? Ou você precisa se sentir aceito num palco? É a primeira pergunta.
Ah, eu aceitaria, claro, ser um redator. Mas eu ia continuar tentando fazer stand-up. Eu nunca ia parar.
Entendi, mas você, se você entra como um redator de comédia, você estaria feliz?
É, eu estaria feliz porque seria alguma coisa perto do que eu sempre sonhei, assim. Seria, ah, tô chegando mais próximo do meu sonho, entendeu? Hoje eu tô num lugar que eu tô meio perto. Se eu fosse um redator de comédia ano que vem, seria, eu viria, ó, tá chegando, tá quase lá, vambora.
Entendi. E aí a pergunta que eu faço é, você que é um cara que tem uma podcast legal de sucesso, você é um cara que conhece bastante coisa e tal... O que, que você gosta do teu humor? O que, que você recomenda assim, para os caras ouvir? Assim? Porque isso é engraçado, assim, uma coisa que eu percebo. Eu sou um comediante stand-up. Eu vivo de comédia stand-up. Eu loto lugares, faço coisa. Eu, Patrick Maia, o Danilo Gentili, a galera, né, o Ventura, o Di Lopes, a galera toda e tal. Não necessariamente todos nós somos grandes apreciadores de comédia. Eu sou. Eu gosto de algumas coisas que eu já falei aqui. Tem outro cara... Já vi comediante stand-up que não sabe nem quem é o Louis C.K. Já vi. Tem comediante que o cara entra... E às vezes eu vejo que os ouvintes, às vezes, o cara que consome comédia, ele é muito mais apaixonado por comédia do que alguns comediantes que lá estão.
Uhum.
Né? Você talvez seja um caso desse. E eu vejo que muito comediante em potencial, como é o seu caso, desdenha a cena de comédia nacional.
Sim.
Por quê? Por que não se atrair pra isso e tentar entender a dificuldade que é e tentar se juntar?
Eu acho que é inveja. É pura inveja. É pura inveja. Eu tinha inveja. Aliás, eu tenho inveja. E por isso que eu te mandei um tweet agressivo. Porque pra mim, tu tava no meu lugar. Tipo assim, entendeu?
Uhum.
Esse cara não sabe tanto quanto eu.
Mas você tem inveja de mim hoje, depois que você me conhece? Ou você vê uma coisa, tipo, ah, legal? Não,
como é que... Não tenho mais. Eu não vejo que... tá ocupando um lugar que eu devia estar. Eu não vejo mais isso.
Mas por quê? Você vê o quê? Como merecedor? Você vê como... Ah, o cara é gente boa? O que mudou? Porque eu sou o mesmo comediante que faz uma sessão com 1.000 pessoas.
Não, porque eu percebi que tu tem essa noção na tua cabeça da comédia.
Ah, entendi.
Você
começou a respeitar... Se você descobrir que o Afonso Padilha, e ele é realmente um comediante muito estudioso do assunto, ele sabe das mesmas coisas que você... Se você descobrir isso dele, você fala, pô, é um brother meu. É mais do que um cara que tá subindo no palco e contando piadinha e não sabendo fazer, é isso.
É, não, se eu conseguir entender na cabeça dele que ele não tá satisfeito com o produto que ele tá entregando agora e que ele queria fazer algo diferente, mas não pode porque o público não tá preparado.
Isso.
Se eu percebesse isso nele, eu não ia odiar como eu odeio agora.
Entendi.
Entendeu?
Entendi. O cara não tá acomodado naquela zona de conforto de uma comédia mais boba.
É, porque eu vendo o vídeo, eu penso, esse cara tá achando que ele tá arrasando porque as pessoas estão rindo, mas as pessoas estão rindo porque elas não sabem quem é a comédia de verdade, então ele tá acomodado. E se eu tivesse lá... Se eu conseguisse atingir o potencial que eu imagino na minha cabeça, se eu tivesse no lugar dele, eu estaria fazendo muito melhor. Eu penso isso.
Legal. Como a gente lida com verdades aqui... Então, primeiro, antes de fazer a pergunta que eu quero fazer, fale pra mim... Puta, vai ser foda agora. Eu tô pior entrevistador. Não tenho um roteiro definido aqui.
Tá do caralho.
Mas, assim... Fala pra mim, então, na minha cara, eu acho melhor. O que você vendo o meu show, você como open, ali atrás da cortina, você sente? Assim, de tipo... Puta, dificuldade. Puta, o Maurício tá ruim. Eu gostaria que ele fizesse isso. Onde poderia chegar? Pode falar mesmo, assim, de boa. Acho que seria legal esse tipo de papo.
Não, ontem eu pensei isso, quando eu tava vendo. Eu pensei que tem muita coisa que ele tá guardando, que ele queria falar, mas ele não sabe se pode. Uhum. Ou se ele não sabe se ele devia.
Ponto.
Isso eu percebi muito, assim.
Ponto.
E às vezes tu começa a tocar num assunto e eu vejo que tu fica meio em cima dele. E não vai, assim, não expressa realmente o que tu tá sentindo.
Exatamente.
Isso eu sinto bastante.
É, a gente tem uma... Na verdade, é tipo... A gente tá botando o pau no cu, mas a gente tá botando só a cabecinha.
Só a cabecinha,
Porque quando entra tudo, velho, tipo, puta, tu perde a plateia. Onde eu fiz o texto do Neymar, que é um texto que eu acho simples, é um texto... Você conhece o texto que eu falo, né?
Uhum.
Até você elogiou, me lembro que uma vez você mandou, eu fiquei mó feliz. Você falou, pô, gostei pra caralho desse texto e tal. E é muito legal quando o elogio vem de não só da plateia, porque a plateia, me dá a impressão que a plateia é um montante de pessoas que estão querendo ver e dar risada.
Uhum.
E tem pessoas que são plateia com grife.
É, e tem outra coisa, eu não rio vendo stand-up. Eu me encanto só. Eu fico olhando, meu Deus do céu, eu não dou risada
nenhum
vendo stand-up.
Nenhum. Você não dá risada vendo Bill Burr?
Não.
Eu também sou assim.
Eu nunca chorei de ir vendo Bill Burr.
Eu também não.
Eu só fico encantado com,
eu
ele,
também,
com o que ele tá fazendo.
A minha risada é, puta que foda.
É,
nossa,
isso.
Caralho que esse cara falou. Pauso, volto.
Isso,
foda.
Isso.
É, essa é a minha risada.
Eu preciso ver como é que ele chegou nesse ponto. Eu vendo,
cara, eu sou exatamente
frase
assim.
Frase por frase. Assim.
Exatamente assim. Eu fui assistir o Louis C.K. lá no Madison Square Garden, né? Foi eu e a Emily. A Emily ria pra caralho. Eu falava, caralho, essa é a reação.
É.
Mas eu olhava e falava... Eu tenho uma coisa também. Eu tava vendo o Lui, né? Porra, tinha 30 mil pessoas, nem se compara. Mas eu olhava pra ele e falava... Mano, como esse cara é capaz de fazer isso sozinho? Eu falava, mano, eu faço também, né? Tipo, uhum. Caralho. Você tá de fora, é tão assustador, né? Você fica meio admirado aquilo. E eu não... Enfim, você percebe, então, que... Tanto eu, quanto Murilo Couto, quanto Padilha, quanto outras pessoas, a gente tá... aos poucos, conseguindo fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, mas não dá pra fazer tudo, e você entende isso.
É, mas o Murilo Couto, por exemplo, eu vejo que ele faz muita coisa só pra ser o bobão que falou um negócio meio contraditório. Tu, eu vejo que tu tem uma capacidade de refletir mais sobre... Tu tem um DNA de ver bobagem em assuntos que as pessoas acham que são importantes.
Ah, tá. É não levar a sério assuntos importantes.
E aí, pra ti, tu não fala só pra provocar. Eu te falo porque tu realmente enxergou aquilo na tua cabeça.
Tá.
O Couto, eu vejo que ele é mais um... Ah, eu sou o comediante bobão que vou falar umas merda. Que...
Puta, mas eu vou discordar de você. Eu acho o Couto bem isso também. O Couto, ele é... É, o Couto, pra mim, é um dos comediantes que mais... É... Ah, o cara gozou no ônibus. Aí ele vai, tipo, ele se constrói. E a gente tá vivendo uma era de storytelling. Que eu acho que você deve estar odiando. Porque você é um comediante que gosta de Bill Hicks, Bill Burr e tal... Que não são tão storytelling, são comediantes mais polêmicos, né? De pegar o tema polêmico e destrinchar ele. O que você tá achando dessa onda de storytelling no Brasil?
Eu tô achando bem chato, porque... Não sei, parece que fica todo mundo igual e ninguém faz... Tipo, a gente tá falando no carro hoje, quem criou isso aí foi o Ventura, esse tipo de coisa. Tá, esse é dele. Deixa ele fazer. E cada um tem que tentar encontrar no seu cérebro o que seu cérebro está configurado para fazer. Entendeu? Acho que cada cérebro tem um jeito de funcionar.
Sim.
E a gente tem que ir regredindo e chegar no núcleo dele. E as pessoas não estão fazendo isso. As pessoas veem, ah, que isso aqui deu certo e elas vão fazendo
Por isso
aquilo.
que eu acho que você é um cara com potencial, porque você é o único cara que eu conheço. Você não, você. Tem um cara que eu gosto muito, que é o Santiago Melo, já te recomendei você assistir esse
Eu tô
moleque.
ligado, cara.
Santiago Melo. Tem outro que é o Diego Baro, que eu gosto demais também. Ele é mais storytelling, mas eles dois e mais você, vocês deviam sentar e abrir uma noite chamada Depressão. Sério. Eu falo, se o Santiago estiver ouvindo e o Diego. Isso me chama mais atenção. Assim. Eu vejo, por exemplo, muita gente fazendo storytelling, faz bem e tal, mas o meu tipo de humor é aquela coisa. Meu tipo de humor, ele é um tipo de humor que ele vai para assuntos reflexivos e também para assuntos mais profundos. Falar, ah, o cara fazer. Eu amo o Stan Hope, que faz piada com o suicídio da mãe. Eu amo aquilo. Aquele material dele, né? Tá ligado? Aquele.
Sim.
Tá no Netflix. Quem quiser assistir o especial do Doug Stan Hope, ele fala do suicídio da própria mãe, que ele tentou ajudar e deu merda,
Eles
mas
deram uma festa lá.
Mas ele fala de uma forma. Que não é agressiva, ele fala de uma forma que é muito engraçada. E eu acho que vocês deviam se juntar e eu acho que tem um canal para vocês, mas é um canal muito menos. Você não vai atingir 8 mil pessoas num ginásio nunca, na minha opinião.
Também acho.
Não tô falando nunca que eu desejo. Mas eu acho que o Brasil ele não é esse tipo de humor. Tá? Até quando eu começo a fazer uma coisa mais. O Facebook ele é uma coisa muito popular, né? Perto do que é falar sobre isso. Então, já que eu falei de Santiago Melo, já que eu falei do Diego Baro, já que eu tô falando de você, assim, que tipo de comédia para quem gosta ou quer conhecer? Você que falou de DVD, sei lá, CD gravado, o que que você dá aí de dica pra galera?
O Patrício O'Neill, acho que se o cara não conhece nada, assim, conhece só o superficial, acho que seria o primeiro a ir procurar.
E onde a gente encontra Patrício O'Neill?
YouTube. Vê tudo que tiver dele no YouTube. Tudo. Entrevista de rádio, entrevista de
O Patrício
televisão.
O'Neill foi o cara que criou o Green Room, né?
Não sei se
Mas foi um dos caras
criou.
que mais fazia o Green Room, pra quem não sabe, é tipo uma espécie de encontro, né, de comediantes para falar sobre temas aleatórios.
É, seria os caras estão atrás do palco, antes de entrar eles ficam conversando, que era uma sala verde atrás do palco, e eles ficavam ali falando merda e cada um ia entrando fazendo seu show, assim. Acho que é a origem, mas não sei se ele criou, mas ele tem uma coisa que o palco para ele era uma extensão do Green Room, assim. Não era um show, ele seguia o mesmo jeito que ele era, ia falando, assim. E tem o show dele que tem no YouTube, que é bom pra caralho, é o The Elephant in the Room. Ele fica os 10 primeiros minutos do show criando coisa na hora com a plateia falando,
Cara,
sem entrar no texto.
quem faz isso muito bem é um cara chamado Russell Peters. Já assistiu esse cara?
Não.
Russell Peters eu assisti, é um indiano. Ele é um americano, né? Filho de indiano e tal. Eu fui no show dele também, lá em Los Angeles, eu acho. E ele sobe no palco. O show dele é 2 horas de show. 2 horas de stand-up. Eu faço 2 horas de show, mas o meu show ele tem vários outros, né, quadros e tal. Esse maluco, ele sobe no palco, ele faz 1 hora, né? 10 minutos. 1 hora de. Boa noite, e cara, tem um cara de boné na minha frente. Que porra é essa, velho? Boné, blá, 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 de onde você veio? Pá, 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 pá. E tu fala, o cara é rápido, o cara é bom, o cara é agilizado. Eu fiquei impressionado, assim. Não sabia que o Patrício não tinha isso também.
Tem muito. As entrevistas dele em rádio, ele faz os caras chorar de rir, os apresentadores, assim. É inacreditável o que aquele cara fazia. E aí, outra coisa que eu digo, assim, não vejam Louis C.K. Finge que esse cara não existe, porque todo mundo vê, todo mundo se influencia por ele.
É.
Então, eu acho que por mais que tu vá perder um bom cara aí, é um cara que já tá muito usado, assim, vai para outros
É uma
lugares.
boa dica isso. A gente tá vivendo. Eu sou muito escola Louis C.K., cara. Eu sou muito um cara que. Quando eu descobri o Louis, eu fiquei. Ah, eu vou tentar fazer esse tipo de formato meio reflexivo, assim. Que é muito meu DNA. O Louis. Não é que o Louis. É que existe uma diferença entre você ser produzido e você encontrar aquilo que você gosta, né? Não é que eu olhei pro Louis e falei. O Louis faz sucesso, então eu vou fazer dessa forma. Não. Eu falei, puta, é isso que eu sou. Eu sou exatamente igual esse cara de. Não igual a ele, óbvio, mas assim, de. As coisas que ele gosta batem muito com as coisas que eu
O
gosto.
jeito que o cérebro dele funciona,
Funciona
eu consigo
muito
entender.
igual. Eu acho que se sentasse eu e o Luiz aqui pra trocar uma ideia, eu acho que provavelmente algumas merdas que eu falaria da minha vida, eu acho que talvez ele até pescaria e falasse, isso é interessante. Não que ele ia rir porque eu sou um comediante medíocre. Mas ele é uma coisa que eu falo, cara, não é possível que esse cara. ter um pensamento tão parecido com o meu, assim, de coisas que eu já pensei anteriormente. Quem eu tinha isso também é uma dupla norueguesa chamada Ylvis. Não sei se você conhece esses caras.
Não.
O Ylvis é o dono do maior viral numa época de comédia do mundo, que era o What Does the Fox Say, que era uma...
Ah, tá.
Tá ligado? Uhum. What Does the Fox Say? Era uma palhaçada que eles faziam, um musical. E eles fizeram várias músicas que são, pra mim, o Ylvis é a única coisa que faz eu cagar de rir.
Uhum.
Cagar de me debruçar e falar, eu tô passando mal, de tão engraçado que é. São dois noruegueses, e aí eu fui pra Noruega. E eu encontrei eles. Troquei ideia.
Fez vídeo, né?
Tem vídeo. Que,
eu lembro disso.
Isso é uma referência legal. Não eu entrevistando eles, mas o papo que eu tenho com esses caras.
Uhum.
Porque esses caras são muito engraçados. Assiste no meu canal. Ylvis é com Y. Ylvis. Assiste isso daí, escreve lá, vim pelo podcast, só pra eu saber se você vê.
Uhum.
E eu entrevistei os caras, e aí, é aquele negócio que eu tô falando do Louis C.K. Eles poderiam ser, tipo, os caras que estão ausentes, os caras que estão, nossa, acima. Os caras ficaram meus brother, a gente conversa mensalmente. Eu mando um snap pros caras, os caras mandam mensagem pra mim. A gente quase fez um show ano passado juntos, aqui no Brasil. Então tem coisas assim que me dá a impressão que é, tipo, link de ideias, assim. Você fala, caralho, esse cara é muito parecido comigo. E o Lu, eu tenho isso, assim, tipo, puta, velho.
É, porque a comédia, ela é a exposição do teu mais íntimo. E quando tu expõe ele, o cara que ouve e se identifica, ele não se identifica só, ah, isso aqui é uma música que eu acho legal. Ele se identifica pra caralho contigo. O que aconteceu comigo, no meu podcast. Sim. Eu queria fazer o cara rir, só que eu queria falar minhas bobagens. E é o que aconteceu. Eu criei um monte de cara que se identifica tanto comigo que eu fiz um show em Curitiba e os caras vieram tirar foto comigo tremendo, assim. Eu pensei, não imaginava que isso ia acontecer.
Por isso que eu acho que é. Por isso que eu acho que é preguiça de você ouvinte open que fala, ah, velho, é mó treta subir. Cara, a gente tá no melhor momento, eu acho, de conteúdo da história, que é da história. Da história. Nunca teve, assim, tipo, você, que é um cara que mora em Porto Alegre, abre um podcast totalmente descompromissado. E de repente tem, sei lá, 30 mil pessoas te ouvindo.
Uhum.
E essas 30 mil pessoas levam 50 pessoas pro teu show, entendeu? Então, se você vivesse na era da Rede Globo, da TV Manchete, você estaria até hoje sem mostrar algum conteúdo, porque não teria distribuição para mostrar seu conteúdo. Então, essa democracia das mídias, dos meios, foi muito foda para todo mundo.
Sim.
Então, você que tá ouvindo, maluco, começa. Porque às vezes, ah, não é engraçado o que eu falo. Talvez não é engraçado pra mim, pro Petri, mas pode ser engraçado pra 80 pessoas que pensam igual a você.
É, o negócio é o seguinte, provavelmente não vai ser engraçado.
Também.
O teu primeiro open mic provavelmente não vai ser engraçado. Qualquer grande comediante que tu ouvir e tu ir atrás de entrevista que eles falam sobre o primeiro open mic, todos eles falam que foi a coisa mais horrível.
Não, meu foi genial. O cara é
era bom já desde
Eu era um
sempre.
Gênio, saí dali e fui pro Madison Square. Vem cá, continuando. Você falou de Patricio Neal, você falou de não ver Louis C.K. Me dá mais uns.
Eu tava pensando agora, eu não sei, eu acho que tinha que ser uma coisa orgânica, as coisas tinham que cair no teu colo e tu vai consumindo, porque eu nunca pensei, ah, agora eu vou ver comédia.
Não, mas o que você ouviu que você falou? Caralho, uma das coisas mais geniais que eu vi na minha vida foi isso.
É isso que eu tava
pensando.
Por exemplo,
o Live at Beacon Theater do Louis C.K. pra mim é uma das coisas mais geniais que eu já assisti.
Tá, pra mim era assim, ó, eu tinha muita raiva dentro de mim e eu não sabia o que fazer com ela. Era uma coisa que me incomodava e eu lembro que eu precisava tirar aquilo de algum jeito e não sabia como. Ela ficava presa. Aí eu conheci o Bill Burr.
Vamos fazer aqui, salve. Ah. Peraí, que fudeu. Peraí, deixa eu atender aqui, acho que eu tenho que ir embora. Fala, mano. Tô fazendo aqui o podcast aqui com o Petri. Ah, é? Vamos descer então. Posso descer em 5? Pode ser. Beleza.
O cara quer muito que a gente vá embora.
Beleza. Valeu. Tchau, tchau. A gente tem que ir.
Tá. Eu não sei, ele segue gravando aí ou ele parou?
Não, parou.
Tá. Ele pegou aqui, depois eu sincronizo.
Ah, é? Bom, nesse exato momento, tivemos uma interrupção que meu telefone tocou. Você tava falando um negócio muito legal, eu queria que você continuasse a falar.
Tá.
Enquanto eu termino
enquanto a gente se arruma.
De botar meu tênis aqui. Fala aí o que você tava falando. Você tinha muita raiva.
E eu precisava tirar ela de dentro de mim de algum jeito, eu não sabia como. Aí eu conheci o Bill Burr. E o primeiro texto que eu vi dele... A cena é... Meirelles procurando as coisas dele. Porque ele tá atrasado pro show. E nem tá ouvindo o que eu tô falando.
Eu tô ouvindo, tô ouvindo. Pode falar.
O primeiro texto que eu ouvi dele foi ele falando de feminismo. Eu achei aquilo muito foda, porque...
Aquele texto que ele fala da briga da mulher que ele teve...
Não, é o mais antigo, é do Titanic.
Muito bom, que é por que o homem ganha um dólar a mais isso, do que a mulher.
Isso,
é muito bom esse texto.
E essa era uma das raivas que eu tinha em mim, que era esse negócio de todo mundo falar desses problemas da mulher e não sei o quê. E o jeito que eu tentava expressar minha opinião sobre isso causava... problema, as pessoas não entendiam. E quando eu vi ele falando as coisas que eu pensava de um jeito que as pessoas riram, eu pensei, ah, tá aí, esse é o jeito que eu posso usar pra tirar a raiva de dentro de mim. E aí eu pesquisei ele no YouTube e fui atrás e vi todos os shows, todos os DVDs, comecei a ouvir o podcast dele e comecei a baixar os torrents dos shows dele.
Então uma das recomendações que você tem provavelmente é o Monday Morning Podcast.
É.
Que é dele, né? Do Billboard.
É, eu iria até no primeiro especial que tem dele, tem até no Spotify, de 2007, que é Emotionally Unveilable, uma coisa assim. Você vai achar no Spotify, bota
o
nome dele.
Eu nunca assisti. Eu acho difícil entender o inglês do Billboard, eu preciso de coisa legendada, cara. Então, se algum ouvinte tiver coisas legendadas do Billboard, pelo amor de Deus, me ajuda nisso, cara.
Eu legendei uns vídeos dele, tem no meu canal do YouTube.
Tem
pessoal,
vários?
Tem alguns ali.
Você legendou?
Legendei.
Porra, você podia... Por que você não vira o cara legendador da comédia nacional, cara?
Porque... Não fechei a porta. Porque eu quero fazer comédia, não quero...
Não, você podia também... Você pode fazer outras coisas.
Não, mas é muito trabalhoso. Editar a legenda é foda.
É, isso é foda.
Demora mesmo. Pra caralho. Eu não tenho tempo, mas...
Bom, pra vocês entenderem, agora estamos 50 minutos de podcast. Acho que a gente falou aqui bastante. Eu tô indo agora pro show. Eu e Petri. Petri, você tá preparado pra fazer o show?
Não sei, nem tô pensando nisso porque eu tô mais agradado pelo podcast aqui, tá mais legal.
Então, mas você entende que eu acho que esse é o estado de espírito que você tem que sair? Você tá aqui, falando merda.
Sim, sim.
Sobe no palco. Por isso que eu achava o Green Room foda. O cara tá ali, atrás do palco, batendo puta. Daqui é o elevador que abriu. Térreo. Não, antes que a Emily escuta o podcast, tem uma mina falando térreo. É a mulher do elevador. Bom, eu vou encerrando aqui, Petri. Obrigado, cara. Foi do caralho te encontrar. Eu acho que abre luz, assim, pra quem tá começando também, pra ver que todo mundo se fode. E você é uma referência em podcast, assim, muita gente te ouve e tal. Teu público provavelmente deve estar aqui agora me escutando, vendo você de outra forma, então deve ser interessante. Sim. E quem não conhece o Petri, a dica que eu dou... Tô pensando em continuar o podcast enquanto a gente tá andando.
A gente pode fazer no Green Room lá.
Vamos andando.
Tá.
A gente tá aqui andando aqui.
No saguão do hotel em Caxias.
Daqui é o Ulisses, que é o produtor. Tudo bem?
Olá, tudo bem?
Esse daqui é o Ulisses, produtor do show. E a gente tava encerrando o podcast e a gente falou, vamos entrar no carro e continuar.
Seguindo o carro.
Pode ser, Ulisses? A gente pode fazer o podcast
Bora,
aqui?
Vamos
embora. Isso daqui vocês estão vendo um som mais externo. Cara, é muito bom o podcast.
Como é que é... Móvel?
Um podcast móvel, cara. Pela primeira vez na história a gente tá fazendo um podcast móvel, que é...
Sabe uma coisa que eu percebi agora?
É.
Eu não arrumei meu cabelo.
Não precisa, cara.
É só comédia.
Style.
É só comédia. Posso falar, eu sou muito um cara disso, assim. Eu vivo muito essa porra do tipo... Maurício, a sua roupa... Que roupa, maluco? É comédia, mano. Não tem roupa. Mas também você não precisa... Eu acho que o comediante que se preocupa muito com a roupa, ele tá tipo meio palhaço, assim, meio...
Ah, eu discordo.
Ah, eu só acho muito clown.
O Bill Hicks se vestia muito bem. O Bill Burr se veste muito bem.
Porra nenhuma, mano.
Se veste bem pra caralho, roupa social.
No show de aniversário, num show especial de 10 anos, tu foi de paletó e gravata, então?
Não, porque eu quis me levar a sério. Eu quis me levar a sério ali. Porque ali era um momento, tipo assim, ah, eu vou... Porque tinha uma abertura também.
E por que tu esqueceu a gravata?
Tu queria imitar o Louis C.K., fala a verdade.
Não, eu vou te falar por quê. Porque tinha uma abertura no meu show de 10 anos de carreira. Eu tinha uma abertura, que era uma abertura de eu falando que eu era muito foda. Que eu inventei o plano zero, o fome zero, bababá, bababá. E aí termina com: senhoras e senhores, recebam no palco o futuro presidente da nação, Maurício Meirelles. Aí entrava eu, a Emily e um bebê negro. Era assim que entrava. Aí a gente entrava tocando um puta hino, assim, bonito, meio House of Cards, assim. Aí eu beijava a barriga da Emily, que tá grávida, né? Aí eu tava de terno, porque é tipo coisa de presidente.
Uhum.
E aí eu quis até fazer uma sátira. Mas eu sou um cara que... Eu acho que quanto mais casual eu tô, mais o cara me vê como... Ih, é nós, é o cara da galera ali. Eu tenho essa visão, mas eu não sabia que, que os caras se preocupam tanto com vestimenta assim quanto você tá dizendo. Eu acho que o Louis C.K., ele faz o especial dele com uma camiseta, velho. Preta.
Sim, mas igual não é um troço desleixado, assim. Não é uma coisa porca. Tipo, o Murilo Couto tem vontade de pisar no pé dele quando eu vejo ele de pé descalço. Eu fico meio puto. Mas tudo bem. Eu acho que rola um exagero também do cara que quer se arrumar muito pra pagar uma e o cara que é muito desleixado que ele quer pagar uma de não tô nem aí também.
Ah, sim, sim.
Acho que são dois extremos.
Tem um meio termo aí que...
É.
Que tem que ser. Caralho, que podcast bicha, de repente. O que você acha do suspensório do... Os caras começam a falar.
Do Bill Hicks no show de...
Os caras analisam o...
Fashion.
Fashion comedy.
É o
show fashion comedy.
Eu achei o pé do Couto meio over.
É, meio over e... Enfim. Tá. É, só pra terminar. Primeiro show seu. Seu primeiro open. O que você sentiu?
Ah, eu senti muita tristeza e... depressão, chorei pra caralho depois e no outro
caralho,
dia...
Caralho, como a comédia mexe com você de forma errada? Não é esse o objetivo.
Não, é que sempre foi uma coisa muito, muito forte na minha vida. Quando eu descobri o Bill Burr, eu pensei, é isso aí que eu quero fazer. Então, quando eu tenho uma prova de que eu não tenho talento pra fazer isso, é muito ruim pra mim. Entendeu?
Sim, sim.
E eu tenho essa prova todas as vezes que eu me apresento.
Entendi. Você faz o show como se fosse toda vez uma primeira vez?
Não, não, eu consigo ver as caixinhas de experiência se empilhando assim.
Então se fuder é bom, né?
É bom.
Então, faltando 5 minutos para uma hora de podcast, eu encerro aqui e vou aguardar o Arthur Petri se fuder e talvez eu grave trechos da apresentação dele enquanto ele se fode.
Pra agora deixar... tu me falou, agora eu me fudi porque eu vou ficar com isso na cabeça.
Pronto, talvez seja isso o objetivo, mas você que edita.
É verdade.
Então
é verdade.
Você pode tirar a hora que você quiser. Se você achar legal, mantém. Senão, se tiver uma apresentação do Petri assim que eu terminar esse áudio, significa que ele acha que ele foi bem. Se não tiver uma apresentação dele, é porque realmente foi uma catástrofe. Ele está no banheiro defecando.
Nesse momento que você está ouvindo isso, eu estou no quarto chorando no hotel.
Exatamente. Então valeu pela participação. Quem quiser seguir é o podcast, é o Saco Cheio. Arthur Petri, ele tem fanpage, né? O Facebook Arthur Petri e tal.
É
um moleque que eu acho muito legal, tem coisas de experiência de comédia. Eu acho que devia, já vou falar isso primeiramente, eu acho que você devia ser uma espécie de catalisador de comédia. Você que tem referência, você que tem acesso, você que tem, né, material pra caramba de comediantes, que você tá falando do Patrício O'Neill, tal, tal, tal. Você podia até jogar no seu canal, até para as pessoas verem, né, o que tem.
Uhum.
Acho que seria uma coisa legal para comédia. Acho que o seu público e o meu público buscar isso, entendeu?
É uma boa. Falar mais sobre isso.
Não só falar, mas divulgar mais, entendeu?
Uhum.
Eu, às vezes, eu coloco no meu Facebook, olha só esse texto do Patrício O'Neill. A galera fala, quem é?
Uhum.
A galera não quer ver isso. A galera quer ver o meme do Ronaldo pegando travesti.
Tem um pessoal no meu público, um percentual, que conhece bastante comédia também e tem fãs de Patrício O'Neill assim, também, que conhecem bastante coisa.
Então venham pra cá também, que a gente vai falar sobre comédia o tempo todo. Acho que eu percebi que o público, cara, ele faz uma incursão entre podcasts. O público que me ouve, ele ouve você, uhum. Ouve o Murilo, ouve não sei quem. O podcast, ele meio que vira uma... Né, uma
grande comunidade.
Uma grande comunidade
de pessoas
que usam suspensório e a gente recrimina. Tá certo, senhoras e senhores? Obrigado. Esse foi o podcast número 8 de Maurício Meirelles, esse que vos fala. Valeu, Petri.
Valeu.
Thank you.